Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Mário Couto, senhoras e senhores senadores, neste dia 5 de junho, amanhã, comemora-se a data Dia do Meio Ambiente. É um momento especial, como valor e referência, senhor presidente, para o debate das questões ecológicas em nosso planeta. Além disso, neste mês de junho, completa um ano da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. É tempo, portanto, de refletirmos ainda mais sobre as causas, as consequências e as soluções para os graves riscos que a humanidade corre diante do desafio da preservação ambiental. A ECO 92, que tive a honra de promover e conduzir como presidente da República do país anfitrião, foi um divisor de águas na discussão do tema, principalmente pela consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável, e que ocorreu, vale lembrar, numa época caracterizada pelo então fim da bipolarização mundial. A Rio+20 aconteceu já num cenário de intenso multilateralismo internacional, no mundo já com maior potencial na circulação da informação e de novas tecnologias, e depois de um período de amadurecimento e conscientização dos princípios traçados duas décadas antes. Nesse contexto, foi possível preparar na Rio+20 a implantação das indicações feitas na ECO 92 e avançar em novas diretrizes para consolidar, no bojo dos objetivos do milênio, o desenvolvimento sustentável, que congrega uma diversidade de temas de complexa equação. Um dos destaques consolidados na Rio+20 foi exatamente não retroceder com os compromissos assumidos em 1992, tais como das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e registrar expressamente essa premissa, reconhecendo implicitamente que o princípio do não retrocesso inserido no direito humanitário deve obrigatoriamente ser observado. O fato, senhor presidente Mário Couto, senhoras e senhores senadores, que aqueles dois momentos de mobilização das nações serviram, acima de tudo, para nos convencer que o tema ambiental jamais pode sair ou sequer ser esquecido da agenda mundial. Uma agenda de governos, diga-se, que deve ser permanente, anual e, se possível, diariamente lembrada e revisada. Contudo, somente isso não basta. Passamos da hora de avançarmos, de sairmos da reflexão, do discurso e dos intermináveis estudos para a prática cotidiana de políticas ambientais. Ou seja, passou da hora de implantarmos efetivamente tudo aquilo que foi recomendado pelas duas megaconferências. Para tanto, devemos ter em mente que essas medidas não se restringem à responsabilidade de um governo, muito menos adstrito ao nível federal. As esferas estaduais e municipais são concorrentes e, ao mesmo tempo, complementares com a União para legislar, fiscalizar e implantar toda e qualquer ação em prol da preservação ambiental. Do mesmo modo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a sociedade tem um papel fundamental e até mesmo preponderante, não só na cobrança dessas ações, mas, sobretudo, na conscientização da premente necessidade de adoção de novos hábitos e novos conceitos de consumo, o consumo sustentável. Aqui mesmo, no Poder Legislativo, temos que dar seguimento a legislações fundamentais no campo ambiental. Hoje mesmo tivemos um exemplo com a audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente desta Casa, do Senado Federal, presidida por Sua Excelência o senador Blairo Maggi, para debater os desdobramentos do novo Código Florestal, que, um ano depois de sua promulgação, ainda padece de regulamentação de vários de seus dispositivos. De outro lado, sentimos a necessidade de um maior empenho dos governos estaduais e municipais no eterno combate às mazelas da falta de preservação ambiental. Exemplos simples, mas relevantes, mostram o quão ainda temos por fazer. Em meu estado mesmo, Alagoas, presenciamos ano a ano a triste degradação de ecossistemas de significativa importância, até mesmo para a atividade econômica. É o caso das lagoas Mundaú e Manguaba, que se encontram lançadas à sorte pela inoperância do governo estadual. No mês passado, por exemplo, constatou-se a morte de milhares de peixes e crustáceos que amanheceram boiando nas águas da Lagoa Manguaba, no trecho que compreende o município de Marechal Deodoro, a primeira capital do nosso estado. Foi um fenômeno assustador para a população e pescadores da região, e que deve colocar em alerta o governo local e o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, pois tudo indica que se trata da baixa oxigenação na água da lagoa. Por isso, é imprescindível saber, o quanto antes, as reais causas do desastre ecológico. Se para alguns é resultado do revolvimento do material orgânico do fundo da lagoa, provocado pelo grande volume de água da chuva e dos rios, para outros, o problema vem ocorrendo desde 2009, pelo envenenamento daquelas águas por resquícios de agrotóxicos provenientes dos canaviais próximos aos rios que desembocam na Lagoa Manguaba. Soma-se a isso o notório e de todos conhecido assoreamento das lagoas, que vem há anos sendo marginalizado pelo governo. Lembro que a última dragagem na Lagoa Mundaú foi feita ainda na minha gestão como governador do estado, há mais de 2 décadas. Em suma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trata-se de um mero exemplo de ineficácia administrativa de um governo estadual inoperante, que não consegue prever e muito menos agir para solucionar problemas que na origem poderiam ser evitados sem maior dificuldade. Mas a falta de visão, a falta de iniciativa e principalmente de conscientização das autoridades de meu estado pode acabar gerando, senhor presidente, um enorme e irreversível desastre ambiental, qual seja a morte das lagoas. Se isso ocorrer, senhoras e senhores senadores, certamente trará, como aliás já vem trazendo hoje, prejuízos de toda a ordem para o meio ambiente, para o turismo, para a atividade econômica em geral e, em especial, para as milhares de famílias que dependem diretamente daquele ecossistema. Faço um apelo ao senhor governador do estado e às autoridades do governo de Alagoas. Vamos salvar as lagoas Mundaú e Manguaba. Não vamos deixar que elas feneçam. Era o que tinha a dizer, senhor presidente Mário Couto, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.